Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso Shiur semanal, o Shiur da Parashat HaShavua, Parashat Balak. Em nossa Parashá, a Torá nos relata como Balak, o rei do Moab, deseja contratar Bilam, o profeta dos gentios, para amaldiçoar o povo judeu. O Balak estava disposto a pagar uma fortuna de dinheiro para o Bilam. É interessante que Balak acreditava em Deus e no poder de amaldiçoar dado por ele. Mas mesmo assim achava que o Todo-Poderoso mudaria sua escolha sobre o seu povo escolhido, e Bilam aceita com muita vontade a tarefa de amaldiçoar os judeus. Hashem permite que Bilam viaja ao reino do Balak, advertindo-o a dizer somente o que ele lhe ordenasse. Hashem dá a cada de nós livre arbítrio e nos permite irmos na direção que bem quisermos. Três vezes encontramos em nosso Parashá Bilam tentou nos amaldiçoar. E três vezes Hashem colocou bênçãos em sua boca. Balak ficou furioso. Bilam, na esperança de conseguir seu pagamento, dá-lhe então conselho. Ele fala para Balak: se você deseja destruir o povo judeu, seduza seus homens como as mulheres de Moab e diga a elas para não se entregarem até que os Yehudim se prostrem a ídolo. E assim foi. Balak seguiu o conselho, os homens caíram no plano do Bilam e, como consequência, o Todo-Poderoso enviou uma praga sobre o povo judeu, onde morreram 24 mil pessoas. Vemos daqui que o Todo-Poderoso odeia a libertinagem e a idolatria. E conforme a lei judaica, seguindo a leitura da Torá no dia do Shabat, também ouvimos a Haftarah. A Haftarah é trecho dos profetas que trata normalmente do mesmo assunto que acabamos de ouvir na leitura da Torá. Mais ainda, a Haftarah, que é o trecho que encontramos nos profetas, ela tem que ter uma ligação com aquilo que se encontra no término da leitura da Torá. E assim também, em nossa Haftarah, existe o versículo onde que Deus reclama contra nosso povo. E diz o seguinte: povo meu, lembra-te agora do que projetou Balak, rei do Moab, e o que lhe respondeu Bilam, filho do Beor. Lembra-te da minha benevolência, deste Shitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Eterno. A ligação da Haftarah com a leitura da Torá é óbvia. Encontramos na Haftarah versículo que Deus está querendo que nosso povo sempre se lembre daquele que aconteceu com Balak e Bilam. Mas nós vamos agora ver que a ligação desta Haftarah com a leitura da Torá não é somente com o versículo acima mencionado, mas também com o início da Haftarah e com a Haftarah em geral. A Haftarah começa com o seguinte versículo: Vehaya she'erit Yaakov, o restante do Yaakov, estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Eterno, como gotas de chuva sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual se passar, pisa aos pés e despedaça, e não há quem os livre. Em outras palavras, em nossa Haftarah, temos uma profecia sobre a fase inicial da redenção. E por isso encontramos versículos que nosso povo se encontrará entre as nações como um leão entre os animais, significando que ainda não está pairando no mundo paz e harmonia. Não é a época ainda de Mashiach Vadai, que Messias já chegou e se declarou como nosso Salvador. E conforme continua o profeta, as dificuldades não serão somente das dificuldades que vêm das outras nações, mas também vamos ter dificuldades internas. E por isso encontramos versículos que Deus diz: da tua mão eliminarei feitiçarias e não terás mais adivinhadores. É uma época onde que ainda existe idolatria entre nosso povo. E Deus, com sua mão forte, vai nos livrar tanto das dificuldades externas como também das dificuldades internas. E isto nos demonstra que Haftarah lida é uma Haftarah de uma profecia sobre a fase inicial da nossa redenção, quando estamos ainda nos últimos preparativos para a Geulah Shleima, para a redenção completa. Assim também, nossa Parashah, Parshat Balak, que precede a Haftarah, está se tratando de uma época igual, antes da entrada de nosso povo pela primeira vez na Terra Santa. Os Yehudim se encontraram naquele tempo Be'arvot Moav me'ever le'yarden Yericho, nas planícies de Moav, no outro lado do Jordão, prontos para entrar na Terra Santa, principalmente, conforme conhecido, se eles não iam cair no pecado. Aquela entrada seria também a redenção completa de nosso povo. Mas é importante destacar que justo nesta época preparativa para a redenção, ele diz no início da Haftarah, Asher lo yekavel ish velo yeyachel libnei Adam. Não vai se esperar ajuda de uma outra pessoa e não vai se depender das outras pessoas. Apesar que encontramos nós ainda antes da redenção completa, mas mesmo assim não tem mais necessidade de se apoiar e depender numa outra pessoa. E quando se fala uma outra pessoa, isso se refere-se também para um outro Yehudi. Conforme diz o versículo Arur HaGever, maldito é o homem, Asher Yiftach Ba'Adam, que ele depende numa outra pessoa. E quando se fala o termo Adam, Atem Kroyim Adam, nosso povo tem como nome Adam. E mesmo no nosso povo, que ganharam o nome Adam, diz o versículo Arur HaGever, maldito é o homem, que ele depende e ele tem esperança que sua ajuda vem através de uma outra pessoa. Devemos ter bitachon, confiança e se apoiar totalmente sobre Deus. Conforme diz o versículo, Baruch HaGever, abençoado é o homem, Asher Yiftach Ba'Hashem, que confia e que depende de Deus. Em nosso versículo, não somente que ele descarta apoiar e depender num outro ser humano, que é algo que é totalmente proibido, mas também confiar e esperar ajuda de uma outra pessoa na maneira e na forma que a Torá permite, Também nosso versículo diz que antes da vinda de Mashiach, nesta época que nós nos preparamos para sua chegada, nós não vamos esperar ajuda de ninguém. Nossa dependência vai ser totalmente em Deus. Em outras palavras, o versículo diz: Uvirachecha Hashem Elokecha bechol asher ta'ase. Deus vai te abençoar em tudo o que você vai fazer. Diz o Sifri: Yachol Yehei Yoshef. Será que alguém deve se sentar, o batel, e não fazer nada? E pensar: Uvirachecha Hashem Elokecha. Nossa bracha vem da Hashem. E por isso eu não preciso me esforçar em nada. Diz o versículo: Bechol asher ta'aseh. Deus vai te ajudar, mas você tem que fazer aquilo que cabe a você. Que a Torá exige de nós preparar kelim, utensílios, os caminhos da natureza para receber a bracha da Hashem. E en somchim al hanes. Não pode depender nos milagres. E sendo que nos caminhos da natureza, cada de nós deve fazer kli, utensílio, recipiente. Por isso, é fundamental se apoiar e depender nas outras pessoas. Ou seja, depender numa outra pessoa faz parte dos caminhos da natureza para conseguir nosso sustento. E, obviamente, se agrupar com outras pessoas não contradiz aquilo que nós vimos antes. Maldito é o homem que se apoia sobre uma outra pessoa. Sendo que se agrupar com outras pessoas é nada mais do que preparar recipiente, utensílio, através do qual nós vamos atrair a brachá, a bênção de Deus. Ou seja, agrupando-se com outras pessoas, trabalhando em conjunto, não contradiz o fato que continuaremos confiar em Hashem, que Ele vai nos ajudar e a brachá vem dEle através destes utensílios e recipientes que preparamos no caminho da natureza. Mas mesmo assim, apesar que é algo permitido pela Torá, diz o profeta em nossa Haftarah que na época antes da redenção, nós vamos ter uma relação com Deus que tal me et Hashem, como orvalho. Orvalho jamais que depende de nosso desempenho. Ninguém pede orvalho. Mas mesmo assim, orvalho vem de Hashem. Assim também, nosso povo vai se encontrar numa situação onde que eles não vão depender de ninguém, mas vão se apoiar somente sobre Deus. E a Hassidut explica. Encontramos nos Salmos o versículo Tov lachsot b'Hashem miptoach ba'adam. É melhor se refugiar em Deus que confiar no homem. E pelas palavras, Tov lachsot b'Hashem, mi b'toar ba'adam, é melhor se refugiar em Deus do que confiar no ser humano. Entendemos que confiar no ser humano também é comportamento permitido. Mas ainda assim é melhor refugiar-se em Deus. O que significa confiar no homem? Explica Hassidut que existe nível chamado Adam HaElyon, o homem superior, que é uma referência a Deus. Que isso significa o nível de Deus, que é Memalekol Almin, que ele preenche nossos mundos. Uma manifestação do Deus, uma manifestação da divindade, que se aproxima com nossos mundos. E, em relação a este nível, cada de nós deve se esforçar e preparar utensílios e recipientes para atrair a bênção de Deus. Mas diz o versículo, é melhor refugiar-se em Deus, Ba'Hashem, no Yudkei Vavkei. Yudkei Vavkei simboliza o nível da manifestação divina onde que Deus circunda os mundos, que transcende nossos mundos. E quando relacionamos-nos com este nível, Evehu Yechalkelech, Deus que faz, Deus que prepara os recipientes e os utensílios, e nós podemos ganhar nosso sustento sem se esforçar num caminho de teva, num caminho natural. E agora vamos aprender o que significa refugiar-se em Deus, de tal forma que se torna desnecessário histadlut se esforçar nos caminhos da teva, nos caminhos da natureza. Obviamente, nosso objetivo jamais que é anular e desfazer da natureza. É justo ao contrário. Nós devemos elevar e refinar a natureza. Nós devemos se comportar com a natureza de tal maneira que fica óbvio que também a natureza é totalmente unida com Deus. Quando o profeta diz que nós não devemos esperar ajuda de ninguém, que nós não devemos depender de ninguém, isso não significa ficar longe das pessoas e viver em seclusão, mas significa que nós devemos observar a natureza como ela é totalmente unida com Deus. Por isso, jamais que nós vamos enxergar apoio ou ajuda recebida ou integração com outras pessoas, jamais que nós vamos depender ou esperar ajuda das outras pessoas, nós vamos logo enxergar que a ajuda do próprio Deus. Não são as pessoas que estão nos ajudando, apoiando. É Deus que está nos abençoando através das outras pessoas. Em outras palavras, nós vamos enxergar na própria natureza a mão de Deus. E agora entendemos o versículo, o Virachecha Hashem Elokech. Deus vai te abençoar em tudo que você fará. Asher tase, tudo que você vai fazer, dá para entender em duas maneiras. Há uma situação que o Adam, que a pessoa conhece, que a natureza não é nada independente. A natureza é como um machado na mão do lenhador. Conhecemos que a natureza é somente um intermediário. Mas mesmo assim, apesar de ser um intermediário, a teva, a natureza e os caminhos da natureza ocupam muito espaço na nossa cabeça. E isso é pelo fato, sendo que Deus nos ordenou tase, nós devemos trabalhar, nós devemos nos esforçar, devemos preparar utensílios e recipientes para o brachá da Hashem. Por isso, utensílios e os recipientes ganham muita importância em nossos olhos. Mas existe uma forma maior. Dedicamos-nos à teva natureza e aos caminhos da natureza somente pelo fato que assim fomos ordenados do Hashem. Em nossos olhos, a teva natureza e os caminhos da natureza não têm importância nenhuma. Eles são somente utensílio para realizar a vontade de Deus. E para entender isto melhor, nossos sábios falam sobre o versículo Vehaya emunat itecha, que emuná, acreditar em Deus, significa ele acredita em Deus e por isso ele semeia a terra. Ele acredita em Deus e semeia sua terra. Sem dúvida nenhuma, semear a terra é algo totalmente e natural. E independente quem que é a pessoa que está semeando, se ele é Yehudi ou não, ou mesmo quando a semente caiu sozinha na terra, é totalmente natural que a terra irá germiná-la e fazer ela brotar. Mas mesmo assim, diz o Talmud, ele acredita em Deus e por isso que ele está semeando sua terra. Yehudi, que é verdadeiro mamin, ele acredita em Deus mesmo. Ele logo percebe que teva natureza é irrelevante. O que é importante, o que se destaca na sua vida é porque ele acredita em Deus e por isso que ele está semeando sua terra. Até semear a terra é um ato com o qual ele expressa sua emuná, sua crença em Deus. E existe uma grande diferença entre estas formas que nos vimos como expressar nossa bitachon, nossa fé e confiança em Deus. Quando alguém respeita demais sua parnassá, e quando falamos sua parnassá, significa ele dá muita importância para os recipientes, utensílios e os meios como que ele atinge o resultado final. Ele sempre tem que conviver com um grande conflito. Por exemplo, se ele vai se prolongar em sua reza, ele sempre está com receio, será que isso aqui não é nas custas de seus negócios? Se ele vai dar muito tzedakah, muita caridade, talvez faltará para ele futuramente para fazer investimentos. O tempo inteiro, ele está convivendo com aquele que diz o versículo Ul Om Mil Om Yematz. Uma nação está lutando com a outra nação. O Yetzer Tov, o espírito bom contra o espírito mal. E mesmo quando ele finalmente consegue superar o lado positivo sobre o lado negativo, quando finalmente ele chega na conclusão que Birchat Hashem Hitashir, que somente a bênção do Deus que enriquece a pessoa, e que os caminhos da natureza, eles são somente um utensílio para ganhar a Brachá da Hashem. Mas isso foi após uma grande guerra e após uma grande luta. E sempre existe a possibilidade de outro lado também ganhar. Mas quando finalmente um Yehudi entende que aquele que ele faz em seu Parnassá como recipiente e como um veículo para atrair a Brachá da Hashem, é somente que assim que foi a vontade de Deus. Jamais que haverá um conflito dentro dele. Ele sabe que sua Parnassá, seu sustento, jamais que contradiz a vontade de Deus. São totalmente unidos, é o mesmo conceito. Sua reza e sua Parnassá, ambos são caminhos para expressar a unicidade da Hashem em nosso mundo. E sendo que na sua mente existe somente a vontade da Hashem para ser cumprida, jamais que uma mitzvah pode contradizer uma outra mitzvah. É o contrário. Mitzvah, goreret mitzvah, uma mitzvah vai trazer uma possibilidade de cumprir e realizar uma outra mitzvah. E na realidade, a importância de acreditar e confiar em Deus de uma forma tão elevada que nos vimos antes é fundamental para poder ganhar a briga e a luta constante que nós temos com nosso Yetzer Hará, com nosso mal instinto, nossa mal inclinação. Devemos saber que nosso mal instinto é muito inteligente e ele trabalha com plano a longo prazo. Inicialmente, nossa mal inclinação aparentemente concorda conosco. Ele diz para nós o seguinte: sem dúvida nenhuma, você deve se dedicar à tua parnassá nos caminhos da natureza de uma forma que não contradiz cumprimento da Torá e mitzvot. Mas, diz o Yetzer Hará, é importante também que você respeite tua parnassá. E é importante que você também deve delegar importância para o Teva, para a natureza. Assim que é o início. E podemos pensar que o acordo é algo muito razoável. Mas infelizmente, no fim, o Yetzer Hará, nossa mal inclinação, vai conseguir transformar aquilo que é subordinado para se tornar o principal na nossa vida. E assim encontramos num discurso do sexto Rebbe do Chabad, o Rebbe Rayatz, que ele diz o seguinte: encontramos no Talmud que o Yetzer Hará, ele funciona de uma forma muito organizada. Hoje ele fala para ele aceitar. Faço isso. Diz o Rebbe, o que significa faça isso? Inicialmente, nossa mal inclinação concorda para o cumprimento da Torá e Mitzvot. E o Yetzirah fala para ele, eu também te digo, faça isso. Eu concordo, isso faz sentido. Mas ele acostuma a pessoa que mesmo para fazer uma mitzvah, mesmo para estudar a Torá, tem que buscar a concordância do Yetzer Hará, do mal instinto. E quando ele se tornou um sócio nosso, no próximo dia, ele é capaz de falar para ele, é a hora agora da idolatria. Ou seja, o apego só para os assuntos do nosso mundo material. E por isso, o caminho para ficar forte e superar o mal instinto é para fugir de servir a Hashem conforme nosso intelecto, se basear em nosso intelecto. Que nosso intelecto sempre vai delegar importância para a natureza. Mas nós devemos se subjugar e se tornar submisso diante de Deus, com alto sacrifício, que transcende razão e intelecto de tal forma que não existe nada além da existência e vontade de Deus. E agora entendemos o início da profecia da nossa Haftarah. Antes da vinda da Mashiach, Lo yekavel ish, nós vamos atingir uma situação onde que vamos desfazer do ocultamento da natureza. Cada de nós vai poder enxergar com seus olhos que a própria natureza é divina. E nós vamos observar nosso mundo como tal Metashem, como orvalho chegando de Deus. E por isso, a integração entre pessoas jamais vai ser uma dependência por si só. Dando importância para aquela pessoa, vai ser mais vehuyechal kelecha. Vamos enxergar que são possibilidades que Deus nos proporcionou para poder cumprir sua vontade para elevar a natureza. E agora podemos também entender a ligação que existe entre o término da leitura da Torá no Parshat Balak com nossa Haftarah. No término da leitura da Torá, a Torá nos relata sobre a idolatria do Baal Peor. O nome daquela idolatria era Baal Peor. E somente através do alto sacrifício do Pinchas, ele conseguiu uma capará, uma expiação de nosso povo. Hassidut explica que a raiz desta idolatria é dando importância demais para prazeres mundanos e materiais. E na realidade, como que alguém é capaz de dar tanta importância para prazeres mundanos e materiais? Isso vem como resultado do fato que inicialmente ele deu importância demais para os caminhos da natureza. Vendo a natureza, enxergando a natureza como algo da maior relevância, pode finalmente trazer a pessoa para se mergulhar nos prazeres mundanos e materiais. E assim também entendemos a ligação que existe entre nossa parashá que os Yehudim se encontraram antes da entrada para a Terra Santa e tudo o que aconteceu naquela época. Quando eles se encontraram no Midbar, no deserto, eles se alimentaram com a maná que desceu do céu. Era um comportamento totalmente milagroso. Jamais que alguém poderia se iludir ou se confundir e pensar que isso tem algo a ver com nosso desempenho. O versículo diz que aquele que juntou a mais e aquele que juntou a menos, eles no fim perceberam que eles receberam igual. A maná foi dada somente para aquele dia. Não poderia esconder a maná para o próximo dia ou usar a maná como garantia da velhice. Precisava naquele tempo ter um bitachon gamor, fé total na Hashem, Dvar Yom B'Yomo, que Ele vai nos ajudar e apoiar e sustentar diariamente. Mas, bem antes da entrada para a Terra Santa, quando nosso povo precisava iniciar um caminho de Eretz Noshavet, de uma terra civilizada, precisava advertir nosso povo sobre a idolatria do Baal Peor, não se mergulhar nos prazeres mundanos e materiais. Devemos viver conforme a natureza, mas não depender da natureza. Não enxergar a natureza como algo independente. E também na Terra Santa se exige de nós ter a fé total em Deus igual como que eles tiveram no deserto. Isso é um grande ensino para nós que todos nós devemos aprender nestes últimos dias de nosso exílio. Quando também nós preparamos nós para entrar na Terra Santa através do Mashiach Tzidkei. É verdade, encontramos nós ainda no exílio, numa escuridão dobrada e redobrada. Jamais que entramos numa época que pode ser chamada o início da nossa redenção. Mas mesmo assim, já devemos nós se preparar para servir a Hashem de uma forma de lo yekaveh le'ish, de não depender numa outra pessoa. Cada de nós deve aprender de não sobrevalorizar os caminhos da natureza, de não idolatrar nossa parnassá, nosso sustento, mas confiar e ter bitachon em Deus. E isso é um grande remédio para se livrar das preocupações e todos os assuntos que tanto nos estressam. Quando vamos se dedicar à nossa parnassá, seguindo o conselho de Bechol Asher Taseh, devemos fazer aquele que Deus pediu para ser feito, que assim que nós realizamos a vontade de Hashem, jamais que nós vamos se estressar ou se preocupar. Que nossa preocupação vai ser principalmente realizar a vontade de Deus. E essa redenção particular de cada de nós vai se tornar um recipiente e um utensílio e um receptáculo para ganhar a redenção completa através do Mashiach, até que nós vamos finalmente chegar numa época que vai ser totalmente Shabbat e descanso eternamente. E para sintetizar tudo o que nós ouvimos hoje, aprendemos que nosso objetivo deve ser juntar Teva e Lemala Minateva. Juntar natureza com aquele que transcende a natureza. Em palavras bem simples, não há dúvida que nós devemos nos dedicar a nossa parnassá, a nosso sustento, pelo grande motivo que isso é vontade da Hashem, é razão da Hashem. Por outro lado, sempre devemos lembrar que nossa parnassá e os kelim, os recipientes e receptáculos que fizemos para resolver nossa parnassá são apenas utensílios na mão do Hashem para nos entregar tudo o que nós precisamos. Por isso devemos sempre ser besimcha, sempre alegre e com muito bitachon em Deus, muita confiança em Deus, que Ele vai nos dar aquele que nós precisamos. Eu gostaria de citar uma carta do sexto Rebbe do Chabad, do Rebbe Rayatz, sobre parnassá. Escreve o Rebbe: uma pessoa que acredita em Deus, jamais que ele deve se preocupar em todas as preocupações corriqueiras dos assuntos de nosso mundo. Isso em termos gerais e principalmente não tem motivo para se preocupar sobre sua parnassá, seu sustento. Cabe a nós fazer uma keli para nossa parnassá. Cabe para nós montar um recipiente, um receptáculo para ganhar nosso sustento. Obviamente, um receptáculo limpo e polido, transparente, ético e moral. Um receptáculo propício para ganhar a brachá do Hashem. O Baal Esek, uma pessoa de comércio, ele deve despertar emuná, fé, e bitachon gamor e confiança total em Deus. Deus que sustenta todo mundo e com certeza dará para ele sua parnassá em amplitude. Ele sempre tem que ser alegre, como já se tivesse sua parnassá resolvida. Ele sempre tem que estar alegre e contente, como se tivesse sua parnassá já resolvida. E é bom anotar, diz o Rebbe em sua carta, que confiança total em Deus é mesmo quando ele não está vendo nenhuma saída, nenhuma fonte de onde que vem a ajuda. O que o homem possui é somente sua fé em Deus. Quando o homem já percebe uma solução para seus problemas e dificuldades, não se necessita mais bitachon. Isso se chama tikva, uma esperança. Quando alguém vê como que ele irá sair de suas dificuldades, ele já não precisa de bitachon. O que ele tem é tikva, é uma esperança. O que nós devemos despertar é bitachon, saber que me'ayin yavoez. Me'ayin, mesmo quando achamos que atingimos o ayin, nós somos, como se diz aqui no Brasil, no fundo do poço, ayin, nada, naquele momento, yavoezri, Deus com certeza vai nos apoiar e ajudar. E para terminar com uma história hassídica. Hassid contou, uma vez de meus filhos ficou doente e os médicos desistiram de ajudá-lo e já estabeleceram que sobraram apenas algumas horas dele viver. Eu me encontrei com meus amigos, os Hassidim, e contei a eles a dificuldade que eu estou passando. E eles me aconselharam de viajar logo para o Rebbe. E com certeza os anjos celestes vão implorar para Deus para esperar com a decisão final até que você chegará ao Rebbe. Quando ele chegou no Rebbe e ele deu para o Rebbe sua carta, passou na mente dele: eu não sei o que está acontecendo com meu filho atualmente. Os médicos já me falaram que é uma questão de horas. E sem poder me conter, eu chorei muito. O Rebbe leu minha carta e o Rebbe me falou: para de chorar. Desperta o bitachon em Deus, que Deus pode ajudar e vai ajudar teu filho. Pensamento positivo ajuda. Pense bem e vai ser bem. Se ainda vai ter o mérito de participar na bar mitzvah de teus netos. Cada época difícil, terminou o Hassid, quando eu passei situações difíceis, eu sempre imaginei o rosto do Rebbe e suas palavras sagradas. Pense bem e vai ser bom. Chashov toiv v'yeh toiv. E no Yiddish, tracht gut v'zayin gut. Chazak u baruch.